Ok, 10 horas e 18 minutos, estamos de volta aqui com o nosso programa da hora, como acontece sempre no nosso segundo bloco do programa, participação do jornalismo diplomata, hoje com Juliane Ferreira. Seja bem-vinda, Juliane Ferreira, aqui na programação diplomata no nosso programa da hora.
Obrigada, Cris, bom dia para você, muito bom dia para o Fábio, que hoje está aqui fazendo vídeos.
Bom dia, Juliane Ferreira.
Bom dia também ao Douglas.
Bom dia.
Bom tê-lo conosco aqui nos estúdios, bom ter a cultura novamente também participando do programa da hora. E ele não veio sozinho, como vocês podem ver, inclusive trouxe um pouco do povo de dentro, porque o povo de dentro está ganhando muito, muito espaço, né? E está indo para mais longe, inclusive chegando aos estúdios da Rádio Diplomata. É isso mesmo, Douglas, bem-vindo, porque hoje a gente vai falar do povo de dentro, que é um processo de arte urbana, né? Inclusive aprovado pela Lei Aldir Blanc. E agora eu quero que você fale um pouquinho, conta pra gente de onde surgiu esse povo todo.
A todos bom dia, é uma alegria estar novamente nessa rádio. Bem, o povo de dentro, ele nasce lá em 2013, né? Basicamente no final de 2013, começo de 2014, com a exposição, com a primeira exposição que eu faço solo, aonde Silvia Teschi foi curadora da exposição, e ela que batiza, ela que dá esse nome, traz esse nome, porque naquele começo eu tinha uma grande produção, vários desenhos, vários cadernos, várias folhas avulsas. Então quando ela vê aquele processo, ela fala, isso que é um povaréu, é uma multidão. Da onde que vem essa multidão, da onde que vem esse povo? Vem do artista. E vocês sabem, eu sou basicamente, eu sou ator, né? Eu venho do teatro.
A minha conexão do teatro foi com você lá em 2011, 2010, por ali, foi contigo, inclusive.
Muitos me conhecem por esse trabalho do teatro, da rua, né? Eu fiz alguns anos personagens para algumas empresas, lojas no centro da cidade, enfim. Alguns já me viram em casamentos, em festas, em eventos, enfim. Então, quando eu vou para as artes visuais, para o desenho, para a pintura, eu carrego junto comigo essa referência do teatro, que são as personas, são os personagens, né? Isso está muito forte na minha obra, né? Porque eu, como artista, sempre estou observando as pessoas, naturalmente. Então, se estou na praça, em algum lugar, na família, eu sempre vendo um braço, um olhar, uma posição de mão, e isso naturalmente, ou até inconscientemente, eu levo para a minha obra.
E você, né? Quando entrou aqui, o que que observou aqui de nós, aqui de mim, do Cristiano, da Juliane, qual foi a sua percepção?
Fale. É bem interessante, né? Porque os corpos, e há estudos sobre isso, né? Que os corpos falam, né? Então são posturas totalmente diferentes, né? A Juliane tem um corpo, né? Ela é mais delicada, né?
Mais angelical.
Mais angelical, né?
Ficou vermelha, ficou vermelha. Né?
O Fábio já é mais solto, né? está ficando um pouco mais careca, talvez. Vamos assumir. Vamos assumir, né? Porque faz parte da nossa cultura esse processo, né? Que, né, a testa vai aumentando, né? Então vai se acostumando, esse é seu futuro, é o meu futuro, tu entende? Mas você é uma boa pessoa, não se preocupe com isso.
Obrigado. Bom saber disso.
Mas também, e no meu trabalho está a diversidade, né? Essa diversidade de corpos, do corpo, do careca, da pessoa que tem um cabelo afro, né? Da pessoa que tem um cabelo liso, da pessoa que tem um cabelo crespo, da pessoa que tem que é mais gorda, obesa, certo? E nesse projeto, eu fiz 10 murais pela cidade, né? São 10 murais, e em especial, a grande parte dos murais foram feitos em colégios, né? No Rio Branco, no Poço Fundo, no Argeva Erde, na Unifeb, no IFC, né? Aqui no centro nós temos um mural feito na parede da Fundação Cultural de Brusque, não é? Enfim, e no IFC foi bacana porque, falando com o povo do IFC sobre essa diversidade, ela falou, tá, mas não tem um cadeirante, né? Aí eu falei, vou fazer um cadeirante. e fiz um cadeirante, e no UFC tem um dos funcionários que é cadeirante, né? Então vejo como a arte também é um lugar de você trabalhar também esses temas que são atuais, mas que são necessários ainda a gente falar sobre isso, que nós queremos construir uma cidade para todos.
Exato.
Né? Para os carecas, para os gordos, para os magros, para os altos, para os baixos, né? E que essa justiça, que essa felicidade e que esse amor seja para todo mundo, né? É, enfim, então no Povo de Dentro há isso, né? É, e numa roda de conversa que eu fiz na Unifeb, que no projeto, além das obras, tem um catálogo, tem um vídeo que vai sair ainda, vai ser divulgado esses materiais, nós temos as rodas de conversa. E numa roda de conversa eu sempre pergunto o que incomoda o meu trabalho, o meu desenho, algo incomoda você? E aí uma pessoa na Unifeb, uma estudante, me disse que incomodava ela eles serem tortos, eles não são retos, né? E aquilo foi muito interessante, porque isso está no meu trabalho. Eles não são retinhos, eles não são bonitinhos, eles não são...
É uma marca registrada, né?
É uma marca do meu trabalho, sim, realmente, né? É uma identidade. Por quê? Porque eu, na minha percepção, nós não somos retos, certo? O que é uma retidão? Nós não somos perfeitos. Então, no meu trabalho, o meu povo, quando eu coloco no papel, eu não estou preocupado se o olho está certo, se o corpo está certo, é um desenho livre, é um desenho contemporâneo, né? E talvez as pessoas não são acostumadas com esse tipo de desenho, né? Como também nós não estamos acostumados em Brusque com essa arte urbana. Se você for para São Paulo, São Paulo tem o Beco do Batman, que é um lugar, sim, turístico, né? E não só São Paulo, quantas cidades no mundo estão investindo em painéis urbanos? Por quê? Porque isso atrai pessoas.
É isso que eu ia te perguntar, justamente sobre isso. Você entrou num ponto muito importante. Você corre para cá, vai no UFC, vai nas escolas, tenta mostrar o seu trabalho. Como é que é trabalhar com a cultura em Brusque? Você é rentável? Você consegue sobreviver disso? Você é um ator, você trabalha com a cultura, a gente sabe que a cultura é pungente. A gente, de vez em quando, te vê aí andando, vai, corre para cá, corre para lá. Eu queria te perguntar, como é que dá para viver com a cultura numa cidade como Brusque? Você falou São Paulo, que é São Paulo, a gente sabe que é, né? A imensidão, uma cidade, né, gigantesca, com pessoas que gostam de várias culturas totalmente diferentes, né? Se tem público em qualquer lugar, se você abre um negocinho, vai encher porque tem muita gente. E aqui em Brusque, como é que é se viver nessa realidade?
Bem, eu faço teatro e tô na arte basicamente
a vida inteira,
né? Na realidade já fiz outras coisas, vou confessar aqui, né? Eu já fui caixa de mercado, né?
Que legal, né? Aprendizado, né?
Já trabalhei também 3 meses numa malharia, e quando eu fui para esses lugares eu percebi que não, que ali não era o meu lugar, que a minha essência era outra.
Você sentia preso ali,
meu Deus, né? Nada contra acordar 4 horas da manhã, mas aquelas horas não passavam na malharia. É entediante. Por quê? Porque eu sou uma pessoa criativa e eu não conseguia criar naquele espaço.
Não era o seu espaço.
Então assim, hoje o que eu vejo, não há muita diferença entre São Paulo e Brusque. Os problemas, as dificuldades que nós temos como grupo, como artistas, ela é nacional e até às vezes internacional, né? Hoje em dia a internet, as mídias, enfim, é tanta possibilidade que para você conseguir público é muito difícil. E as pessoas, elas passam de uma coisa, todo dia surge um novo TikTok, surge um novo artista. Essa semana eu descobri 2 idosos que estão fazendo sucesso, sim, no TikTok.
Uhum.
E aquilo é uma performance, aquilo é uma arte contemporânea. Aquilo é teatro, aquilo é fantástico, entende?
Uhum.
Então, assim, eu acho que é possível, sim. É possível viver. Eu, além de ser ator, sou arteterapeuta e sou professor de artes. Então, lógico, ser professor te dá uma garantia de um salário fixo, vamos dizer assim. Mas teve épocas da minha vida que eu não era professor, que eu não tinha esse fixo, e que eu fazia o quê? Fazia teatro, fazia festa, fazia evento, dava aula aqui, tu entende? A gente vai se virando.
Fazia o corre, né?
Fazia o corre. Então, assim, eu acho que é possível, sim, porque eu trabalho com uma questão É, quem você conhece em Brusque que tem 2 metros de altura, que tem esse corpo maravilhoso, essa cara genial, né?
Ele é tirozinho, né?
E que trabalha com humor, ou que, né, que faz drag, que então eu faço uma coisa que é um diferencial.
Sim.
Certo? Então quando a pessoa quer um diferencial, quem que ela chama? O Douglas, porque o Douglas, né, lógico, tem coisas que eu não faço, que às vezes me ligam pedindo coisas assim também que a gente
mirabolantes,
né? Não vou dizer, teve uma Páscoa porque a pessoa me ligou querendo que eu fosse a cenoura na campanha. Pois bem, aí eu falei não, né? Enfim, mas eu acho que é possível, porque a gente vai se reinventando. Sim. Né? Como a rádio teve que se reinventar. Sim. Nós como artistas temos que nos reinventar.
Porque rádio é arte também, né?
Claro, a rádio a arte da comunicação. Sim. Da palavra, né? Uhum. Parece que é fácil, mas não é. Sim. A comunicação é uma arte.
E você se expressa muito, muito bem, diga-se de passagem.
Então assim, eu penso que é possível, e lógico, um projeto vai alimentando o outro. Uhum. Então esse povo de dentro, que agora está nos murais, já recebi alguns convites para fazer murais em outras cidades. Após o término desse projeto com a Lei Aldir Blanc, e é importante falar sobre isso,
Douglas, que... inclusive eu queria falar contigo, a gente vai voltar, a gente toca uma música, depois do intervalo a gente vai, que eu quero que você fale sobre essa Lei Aldir Blanc também.
Ótimo.
Que você fale sobre o seu trabalho, sobre o seu projeto, a gente vai continuar, vamos tocar uma música, vamos fazer um intervalo e a gente já volta aqui com o nosso programa da hora.
Voltando então para o nosso segundo bloco e última parte da entrevista com o Douglas Leone, falando do projeto Povo de Dentro, eu até comentei com ele quando ele chegou que a minha primeira percepção do trabalho do Povo de Dentro foi numa parede, no muro de uma casa lá na Felipe Schmidt, perto do supermercado Arker, né? E agora então, com esses outros desenhos, né? Outras obras que estão sendo feitas através da Lei Aldir Blanc, são mais, então são 10 murais. Eu queria que você falasse um pouquinho da produção da sua obra, né? Se você faz sozinho, se tem mais alguém te acompanhando, como que é esse processo desde o início de preparar o local que vocês vão fazer, né? Os seus traços, né? Os seus desenhos, até a conclusão em si, quanto tempo leva também, Douglas?
É importante sempre lembrar que a cultura, a arte, também é economia, que nós somos uma economia criativa. Um projeto como esse, ele envolve várias pessoas, né? Através da Lei Aldir Blanc.
Sim.
Que esses editais de cultura, eles movem também a cidade, porque esse dinheiro fica aqui, né? Então, no meu projeto, eu tenho mais 7 artistas, além, né, o Douglas, mais 7 artistas, que é a Márcia Cardeal, que fez o texto do catálogo, né? Eu tenho o Jô e o Tarcísio, que me ajudaram a confeccionar as obras nos murais, como um mural que foi feito do loteamento Jardim das Azaleias, ele tem 39 metros.
Nossa.
Né? E era um muro que não tinha ainda sido pintado. Então uma nós base, fizemos, né, toda a base do muro e tal. E depois a gente fez. Que é uma obra gigante, na realidade. Então, se eu não tivesse ajuda, a colaboração do Jô e do Tarcísio, eu não conseguiria terminar aquela obra. Uhum. Porque foi uma semana e meia, basicamente, já com a ajuda dos dois. Depois tu tem a Maria Zucco, que fez o vídeo, né? Tem o Joquinis, que fez o catálogo, publicidade, né? Eu tenho a Gabi Bus, que fez as fotografias das obras, né? Eu tenho a empresa aqui, onde eu comprei, na realidade, as tintas. Tem a gráfica, onde que eu vou imprimir, né, o material do catálogo. Então, é todo um processo, né, de você pensar, né, a ida até o local. Em janeiro nós tivemos 2 semanas de chuva, né?
Sim.
Aonde o projeto teve que ser parado porque não posso pintar na chuva. É toda uma logística de pensar o projeto, né? Não é uma coisa, quando você escreve um projeto é uma coisa, na prática é outra, você envolve pessoas. Então assim, é muito intenso.
Uma obra ampliada, né, Douglas?
Sair de uma folha 4 para ir para uma parede de 39 metros é um processo, né? Nesse meu processo de alguns anos, eu participei de algumas exposições e conheci alguns curadores, como Franzoi, como o Bopré, que são curadores do estado, reconhecidos, e a Márcia Cardeal, a Vânia a Gervaert, a Vanity, que também está no projeto, fez uma live domingo falando sobre a arte urbana e a arte contemporânea e linkando com o meu trabalho. A Márcia e a Vanity também diziam isso para mim, que eu precisava sair do caderno e ir para outros lugares para ampliar, né, essas possibilidades. Então, assim, tem sido uma experiência muito interessante.
É isso que eu ia te perguntar.
Né? Assim, é fantástico, porque fazendo a obra lá na Santa Terezinha, passou uma senhora de 87 anos e ela para e fala: moço, o que que é isso? Eu nunca vi isso em minha vida. Né? E aí nós começamos a conversa. Então, só pela conversa que eu tive com aquela senhora naquele momento, já valeu a pena, né? E aí, todo dia, uma moça caminhava às 6 horas da manhã. E todo dia, eu estava lá fazendo a obra às 6 horas da manhã. E ela caminhava e ela viu o processo de criação. E um dia ela parou e disse: não tem como eu passar por aqui e não observar tua obra. E eu olho para eles, eles são parecidos, mas eles são diferentes. E eu fico contemplando cada olhar. E um parece mais brabo, um parece mais sorridente. E aí eu me vejo neles, certo? Então, assim, no meu trabalho está a nossa sociedade. Está cada um de nós. Porque eu creio nisso, que nós somos... Eu creio muito nessa filosofia Ubuntu. Somos porque somos todos nós. Eu sou porque você existe. Porque essa relação de integração, nós estamos integrados, né?
Mas você sabe que, ainda assim, querendo ou não, existe algum preconceito, né? Tem gente que olha meio atravessado para a arte, para as coisas, ótimo, né? No caso, qual é a sua sensação? Yes. O que que você fala para uma pessoa assim, Douglas?
Assim, eu acho que é um processo, né? Eu não posso obrigar uma pessoa, primeiro que é uma questão também de gosto, né? Alguns gostam assim, uns gostam assado, né? E algumas pessoas não aprenderam, não foram ensinadas a olhar a algo diferente.
Interessante,
né? Então, assim, só viram, são acostumados com o quê? Com uma obra realista, com uma obra com tudo no lugar. Então, de repente, ela está caminhando na rua e vê um rosto meio que deformado. Ela olha e pensa: mas está errado, está fora do lugar. Olha. Mas isso pode? É pecado? É certo? É errado? É. O que que é arte? A arte é expressão, certo? Então, a música é expressão. Existe certo e errado na música? Não. O cara vai escrever uma música e vai fazer, é música. Mas nós ainda estamos num processo onde nós... E há um livro que fala sobre isso. O que é arte? Isso é arte?
Uhum.
E eu entendo, eu adoro conversar com essas pessoas. Por quê? Porque eu creio que no diálogo, né? Talvez ela não teve um professor, um professor de artes que ensinou sobre arte contemporânea. Então ela parou lá no século XVII, certo? Enfim, então assim, é um processo e... Quem quiser falar comigo, pode seguir a minha conta no Instagram, @povodedentro, pode mandar lá um direct, eu não gostei, gostei, e vamos conversar, porque é através do diálogo que nós vamos resolver isso, né?
O Douglas, eu ainda tenho mais uma pergunta para você, porque você citou as escolas onde você está implantando essa obra, está executando o projeto. Como que tem sido a impressão das crianças, dos adolescentes? Eles têm vindo até você conversar, dizer o que que eles estão vendo ali? Qual a impressão que eles estão tendo? Tem tido essa experiência também?
É interessante, porque as crianças, algumas crianças são mais espontâneas, né? Então ela fala, alguns falam: professor, eu também faço Povo de Dentro. Aí eles me mostram os seus desenhos.
Sim.
E é muito bacana, porque a criança vê o artista e ela compreende que aquilo que ela faz também é arte, né? Como dizia Picasso queria crescer e queria desenhar como desenha uma criança, porque a criança é livre, é espontânea e não tem esses preconceitos que nós adultos temos, né? Então, assim, e a Milu, que está nos ouvindo, um abraço, Milu. Um abraço para todo mundo que está nos ouvindo. A Milu tem uma obra na frente da sua casa e ela sempre fala isso, que as crianças param na frente da casa dela e olham para a obra e ficam dialogando, criando histórias.
Que legal.
Sobre aquela população, aquele povo, aquele, enfim, né?
Ótimo.
Então, agradeço demais. Povo. Agradeço também à Fundação Cultural por, né, ter gerido esse edital da Lei Aldir Blanc.
Quem quiser te encontrar,
pelo Face Douglas Leone, né? É, ou então no Instagram Douglas Leone, ou pelo Povo de Dentro, estamos lá para...
Eu só queria fazer o registro, né, que a gente tá falando em off aí, de um casamento, numa Bodas de Prata que a gente participou, né, Douglas?
Isso.
Eu na música, né, eu com meu violão lá, e você com a sua arte, com a sua brincadeira toda, né, foi no casamento da Delize e do Mosca, lá numa chácara no Aimoré.
Antes
foi,
da
foi
pandemia.
Foi em março de 2019. Março de 2019. E meu realmente Deus. O trabalho do Douglas é sensacional.
Aqui
viu?
Já falando do
que
teatro.
Que eu digo é o padre né? Silvano, né? De Guabiruba, né? Que
verdade.
Diga o
padre
Silvano.
Eu quero agradecer. É sempre muito bacana conversar com o Douglas, cara que se expressa bem, tem a arte na formação. Muito obrigado por estar aqui conosco. Se apareça outras vezes, a Diplomata está sempre de portas abertas para você.
Eu agradeço. Abraço, gente.
Um abraço,
Douglas. Valeu, Ju. Obrigado pelas informações aí
eu
também.
Agradeço.
Do nosso programa da hora.